Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Voltamos a apresentar a reportagem especial Plenário em Pauta, as prioridades do Congresso para 2015.
Uma das medidas mais comentadas pelos senadores neste início de ano são as medidas provisórias 664 e 665, enviadas pela presidente Dilma Rousseff ao Congresso no fim de dezembro.
As propostas tornam mais rigoroso o acesso da população a uma série de benefícios previdenciários, entre eles o seguro-desemprego e a pensão por morte.
Na opinião do consultor Gilberto Guerzoni, a votação das MPs vai ser um indicativo de como será a relação entre oposição e governo em temas polêmicos.
Para esse ano de 2015, os ajustes na economia que já têm sido anunciados aí pela nova equipe econômica, a gente deve começar o ano com uma dessas propostas, que é a medida provisória 664 e a 665, que devem já representar aí uma queda de braço importante entre governo e oposição. Eu acho que logo de início a gente já vai poder sentir esse clima dessa relação.
Segundo o novo ministro do Planejamento, Nelson Barbosa, as mudanças vão gerar uma economia de 18 bilhões de reais por ano.
Mas para a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, o ajuste das contas públicas não pode ser feito em prejuízo de direitos já adquiridos.
O governo, contraditoriamente, apresenta um elenco de medidas que retira benefícios sociais na área da previdência social, modificando, restringindo, limitando, e também dos trabalhadores, é o caso do seguro-desemprego, seguro-saúde e outros tantos. Então, tudo isso vai suscitar um debate muito intenso para cobrar a coerência do próprio governo, né, e do partido dele, que até no nome é Partido dos Trabalhadores.
Apesar de ser do PT, o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, se disse surpreso com as mudanças. Ele afirmou que irá apresentar emendas para tentar reverter o quadro.
Uma das queixas do senador é que o período mínimo de trabalho para solicitar o seguro-desemprego triplicou, subindo de 6 para 18 meses.
Paim também questionou as alterações no seguro-defeso, concedido a pescadores artesanais no período em que a pesca é proibida. Segundo a MP, o pescador não poderá acumular mais de um benefício, como o seguro-defeso e o auxílio-doença, por exemplo.
Com certeza as medidas vieram numa linha que surpreendeu a todos. Há um movimento já programado com uma grande mobilização, não aceitando que as medidas econômicas, entre aspas, vêm na linha de trazer prejuízo para o social. E a minha intenção é de apresentar emendas para alterar tanto a questão dos pescadores, como a questão do seguro-desemprego, como está hoje a questão da viúva lá com 19, 20 anos, que casa com um homem de 90 anos para pegar somente o benefício. Isso tem que ser ajustado, moralizado, mas não nos moldes que foi colocado.
Os critérios para obtenção de pensão por morte também vão ficar mais rigorosos. Será preciso comprovar, no mínimo, 2 anos de casamento ou união estável para que o cônjuge receba o benefício.
E o valor da pensão será alterado, de 100 para 50% do salário. Em casos de filhos, cada um irá receber o correspondente a 10% do benefício. Quem já recebe a pensão não será afetado pelas novas regras.
O líder do PT, senador Humberto Costa, justifica que as medidas foram necessárias para corrigir distorções na concessão dos benefícios.
É importante dizer que aquilo ali não é redução de direitos, é apenas a correção de algumas distorções importantes, tanto no que diz respeito à pensão por morte do cônjuge, mas especialmente ao seguro-desemprego. De fato, eram medidas que eram necessárias até para que aqueles que contribuem não paguem por direitos que estavam sendo objeto de abuso por parte de outros.
A senadora Lidice da Mata, do PSB da Bahia, acredita que outras medidas provisórias de ajuste devem chegar ao Congresso.
Eu creio que o governo federal não ficará só nesta e que, portanto, as medidas que visam um controle maior da economia brasileira, dos gastos do governo, esses serão temas com bastante força nesse primeiro momento.
Para acirrar ainda mais o embate entre os partidos, a oposição já anunciou que irá trabalhar para instalar outra CPI mista para investigar os escândalos de corrupção na Petrobras.
Segundo o senador do PSDB de São Paulo, Aloysio Nunes Ferreira, uma nova investigação, passado o clima eleitoral, poderá surtir mais efeitos.
Não teria mais o pretexto do PT e da base do governo de dizer que se tratava de uma mera fantasia eleitoral por parte da oposição, desde os fatos já revelados, né?
O senador Paulo Paim defende que é natural que a oposição insista em investigar as denúncias.
Não me surpreende nada que já é anunciado que vamos ter outra CPI do chamado Petrolão a partir de fevereiro. Não tenho nenhuma dúvida, esse assunto vai continuar e é natural que continue. A oposição fará o seu papel, tem que fazer o mesmo. Doa quem doer, quem se envolveu nesse esquema de corrupção vai ter que responder pelos seus atos, seja quem for.
O líder Humberto Costa antecipa que o governo estuda enviar ao Congresso medidas para ampliar o combate à corrupção.
Com certeza, nós teremos também a vinda para o Congresso da proposta que trata do endurecimento do combate à corrupção. Devem ser vários projetos de leis, medidas provisórias, talvez até emendas constitucionais. E nesse sentido, também, essa deve ser uma prioridade.
Sempre muito comentada durante as eleições, a reforma política pode finalmente sair em 2015. É o que acreditam diversos parlamentares, como a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas. Para ela, a decisão deve partir do Legislativo e não do Judiciário.
O Supremo Tribunal Federal está por pouquíssimos votos para concluir um julgamento que considera inconstitucional o financiamento de campanha por parte de empresas privadas. E eu creio que nós não podemos esperar que essa decisão seja tomada pelo Poder Judiciário. Eu acho que é uma obrigação do Poder Legislativo ter a iniciativa e ele próprio tomar essa decisão.
Já o diretor do DIAP, o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, Antônio Augusto de Queiroz, acredita que é alta a probabilidade da decisão sair por via judicial.
Acho que é mais provável que saia por decisão judicial do que por iniciativa do parlamento, porque para que haja uma reforma política com 28 partidos, e esses parlamentares e os partidos se elegeram com o sistema atual, dificilmente iriam concordar em mudar regras que não tivesse generosa transição, coisa do tipo, aprova a reforma agora para vigorar daqui a duas eleições.
A senadora Gleisi Hoffmann discorda. Para ela, é dever do Congresso entregar a reforma política à população.
Se nós não nos dedicarmos à reforma política, nós vamos estar em débito com a nação brasileira. Nós precisamos apresentar à população uma nova estrutura do processo político. Acabar com o financiamento privado, acabar com as coligações partidárias no que diz respeito às eleições proporcionais. Isso é fundamental para fortalecer a nossa democracia e melhorar a relação das instituições.
A aprovação da reforma política deve ser a prioridade deste novo Congresso Nacional, na opinião do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas. Para ele, a iniciativa é essencial para garantir eficiência, funcionalidade, modernidade e transparência ao atual sistema.
Renan Calheiros lembrou que o Senado aprovou uma reforma política que está parada na Câmara dos Deputados e voltou a defender o referendo sobre o tema.
Temos obrigação de fazê-la. Ela não pode seguir sendo uma unanimidade estática, onde todos são favoráveis, mas não avança um milímetro sequer. Por sua complexidade e por se tratar de uma prerrogativa do Legislativo, é recomendável que o Congresso Nacional faça reforma, até porque pagará um preço alto se não a fizer.
Na opinião do consultor Gilberto Guerzoni, não há um consenso mínimo para a aprovação da reforma. Ele explica que a discussão será acirrada pelo aumento de bancadas partidárias no Congresso, ampliadas de 22 para 28. No Senado, PMDB, PSDB e PDT somam a maioria das 27 novas vagas.
Esse é um tema que divide os partidos aí, não só pela relação entre governo e oposição, a gente tem divisões importantes dentro da base do governo e dentro da oposição sobre o tema, né? Na verdade, a gente não tem hoje nenhum consenso mínimo sobre o tema da reforma política e provavelmente deve gerar debates, mas a deliberação sobre ele não deve ser muito fácil, né? Num Congresso que está mais fragmentado do que o anterior.
O ex-senador José Sarney lamentou que após tantos anos de vida pública não tenha visto a implementação da reforma política. Segundo ele, os parlamentares temem mudar o sistema que os elegeu.
Depois de 50 anos no Congresso, essa é uma grande frustração que eu tenho, porque sempre batalhei pela reforma política, mas a consciência que tem dentro do Congresso Nacional é que com esse sistema que temos, todo mundo conseguiu se reeleger. Então não deseja mudar o sistema, mas é preciso tomar o desafio. Dele é que depende todos os outros caminhos institucionais que nós temos pela frente.
Na opinião dos senadores, a perspectiva dos temas que serão discutidos no Senado em 2015 inclui, além da reforma política, uma forte agenda econômica, a reforma do Código Penal, o endurecimento do combate à corrupção e uma série de medidas enviadas pelo Executivo.
O panorama é uma projeção dos senadores e especialistas que acompanham as discussões no plenário do Senado.
Você ouviu a reportagem especial Plenário em Pauta, as prioridades do Congresso para 2015.
Apresentação, Marcela Cunha e George Cardim.
Reportagem e redação, Marcela Cunha.
Edição, Leila Herédia.
Trabalhos técnicos, Eduardo Brito e André Menezes.
A Rádio Senado tem a direção de Ivan Godoy e a Secretaria de Comunicação do Senado é dirigida por Davi Emerick.
Você pode acessar este programa pela internet no endereço www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.